Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Segunda-feira, 16 de março de 2026, mais uma semana começando aqui no Assunto Federal, sempre com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com a coordenação de Ana Gabriela Salles, a produção de estúdio do Everson Paulino, os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre com uma notícia aguardada por todo contribuinte. Quando é que a gente vai precisar acertar as contas com o leão? Quando, hein? A Receita Federal divulgou o cronograma da declaração das restituições e as novidades para esse ano. Quem tem os detalhes é a Lucília Araújo.
A Receita Federal começa a receber no dia 23 de março as declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2026, referentes ao ano calendário 2025. As normas e procedimentos para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 16 de março. Todos os detalhes também foram apresentados em coletiva de imprensa realizada nesta segunda no Ministério da Fazenda, em Brasília. O prazo de entrega vai até 29 de maio. O programa para preenchimento da declaração vai estar disponível a partir de 20 de março e a expectativa do órgão é receber cerca de 44 milhões de declarações em todo o país. O envio deverá ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do programa gerador da declaração ou do serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site e no aplicativo da Receita. Também no dia 29 de maio, começa o pagamento das restituições, que neste ano serão feitas em 4 lotes, com depósitos previstos até 31 de agosto. A Receita estima que 80% dos contribuintes com direito à restituição recebam os valores até 30 de junho. Entre as novidades está a ampliação da declaração pré-preenchida, que agora inclui mais informações automáticas, como dados de recibos médicos registrados no sistema Receita Saúde. Além disso, informações do E-Social relativas aos empregados domésticos, dados do imposto de renda retido na fonte sobre a renda variável e recuperação das informações de pagamento também já deverão constar automaticamente na declaração. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025. Também devem declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, realizaram operações em bolsas superiores a R$ 40 mil, tiveram ganho de capital na venda de bens ou possuíam patrimônio superior a R$ 800 mil no fim do ano passado. A Receita mantém a possibilidade do desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a cerca de R$ 16.700. Quem perder o prazo terá que pagar multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Se houver imposto a pagar, o valor poderá ser parcelado em até 8 vezes, com parcelas mínimas de R$ 50,00. A lista completa de critérios de obrigatoriedade pode ser encontrada em gov.br/Receita Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E em todo o Brasil, você deve ter ouvido falar da Semana do Consumidor, né? Isso porque o Dia Internacional do Consumidor foi celebrado no domingo, 15 de março. E a gente traz agora os resultados de uma operação do Inmetro que fiscalizou 200 mil produtos no país. A ação verificou utensílios domésticos, instrumentos de pesagem e produtos pré-embalados em todas as regiões.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, fiscalizou cerca de 200 mil instrumentos e produtos durante a Operação Especial de Fiscalização Semana do Consumidor. A ação ocorreu entre 2 e 27 de fevereiro de 2026 em parceria com os órgãos delegados da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade em estabelecimentos de todo o país. Durante a operação, 1.447 itens apresentaram irregularidades e 336 estabelecimentos foram notificados. Entre os produtos verificados estavam panelas, frigideiras, chaleiras, cafeteiras, panelas de pressão, instrumentos de pesagem e itens pré-embalados. A irregularidade mais comum foi a diferença entre a quantidade informada na embalagem e a quantidade efetivamente entregue ao consumidor. Também foram registrados casos de produtos sem indicação correta de quantidade, informações de peso ou volume apresentadas de forma inadequada, erros em instrumentos de pesagem e ausência de etiquetagem de eficiência energética em produtos como fogões a gás. Estabelecimentos autuados têm até 10 dias para apresentar defesa e as multas podem chegar a R$1,5 milhão. Em caso de suspeita de irregularidades, o consumidor pode registrar manifestação no fala.br, entrar em contato com a ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800-285-1818, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas e 30 minutos, ou pelo endereço gov.br/inmetro/ouvidoria, além de procurar o órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade no estado onde mora. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E a Daniele Popov preparou um boletim com várias orientações do Inmetro para compras mais seguras. Fique atento para evitar prejuízos.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, selecionou orientações ao consumidor para evitar prejuízos e fazer compras com mais segurança no dia a dia. Entre as orientações estão dicas importantes na hora das compras. Verifique se os produtos, como brinquedos, capacetes, materiais escolares e pneus, têm selo do Inmetro. Nas compras online, verifique se o selo do Inmetro está no anúncio, assim como a identificação do fornecedor, o CNPJ, os canais de contato e a política de troca. Evite comprar produtos elétricos no comércio informal, pois podem apresentar riscos de choque elétrico ou superaquecimento. Observe a etiqueta de eficiência energética, onde ficam as informações sobre o desempenho energético do produto. Lembrando que a classificação na categoria A é a mais eficiente, a que consome menos energia. Quando comprar roupas, na etiqueta devem estar informações sobre a composição do tecido, identificação do fabricante ou importador, o CNPJ, o país de origem e as instruções de conservação. No caso de brinquedos, a indicação de idade é obrigatória, já que considera critérios de segurança, como peças pequenas ou materiais inadequados. Quando comprar produtos por peso, a balança deve estar sempre visível e com selo de verificação atualizado. Quando abastecer o carro e se houver dúvida sobre a quantidade abastecida, é possível pedir o teste da bomba de combustível. Em caso de irregularidades, procure a ouvidoria do Inmetro pelo site gov.br/inmetro/ouvidoria ou pelo telefone 0800-285-1818. Esse número disponível apenas para telefone fixo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Olha, no Brasil, a proteção ao consumidor é organizada pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É uma rede que reúne PROCONs, o Ministério Público, defensorias públicas e até entidades civis de defesa do consumidor voltadas à fiscalização, orientação e, principalmente, garantia dos direitos, né, previstos aí na legislação. O sistema é coordenado pela Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, diretamente vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério é que é responsável pelas políticas públicas e por monitorar todo o mercado e promover a iniciativa de proteção prática ao consumidor. Conhecer as ferramentas é importantíssimo, saber como usá-las é fundamental para fortalecer a cidadania e assegurar os seus direitos. O primeiro atendimento ao consumidor é feito pelo próprio vendedor, né? Ou o próprio produtor. É o serviço de atendimento ao consumidor, é o primeiro canal de contato das empresas. Se não der certo, você tem o consumidor.gov.br. Esse aqui já é um passo importante e resolve mesmo. É o serviço público digital que permite registrar reclamações diretamente contra empresas participantes. Mas, logicamente, lá no consumidor.gov.br você vai ter que ter toda a documentação, comprovação do que aconteceu e, inclusive, que você já tentou ser atendido pela empresa diretamente e a empresa nem ligou para você. Mas aí o consumidor.gov.br dizem que resolve mesmo. É claro que tem os outros órgãos, a gente falou aqui dos PROCONs, presentes em estados e municípios, né, que fiscalizam as empresas. Tem as agências reguladoras, aí são questões mais amplas, ligadas, por exemplo, à telecomunicação, à Anatel, energia elétrica é a ANEEL, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, questões de vigilância sanitária, a Anvisa, aviação é com a ANAC, transportes terrestres com a ANTT, transportes aquaviários com a ANTAC e a águas e saneamento básico é com a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Também tem os juizados especiais, as delegacias de defesa do consumidor, a Defensoria Pública como um todo e o Ministério Público como um todo, que atua na defesa dos interesses coletivos. Por isso que a gente falou, é importante conhecer e saber como utilizar toda essa estrutura organizada aí dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E por falar em consumo e movimento na economia, começou a ser pago hoje o abono salarial para nascidos em fevereiro. E o pagamento foi antecipado para mais de 96 mil trabalhadores das cidades mineiras afetadas pelas chuvas. José Carlos Andrade.
O Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, inicia nesta segunda-feira, 16 de março, o pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em fevereiro. São mais de 2 milhões de pessoas que recebem o benefício, com liberação de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Do total, cerca de 1 milhão 818 mil trabalhadores da iniciativa privada têm direito ao Programa de Integração Social, o PIS, pago pela Caixa Econômica Federal. Além disso, aproximadamente 204 mil servidores públicos recebem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, pago pelo Banco do Brasil. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.162, de acordo com o número de meses trabalhados no ano base 2023. O pagamento também foi antecipado para mais de 96 mil trabalhadores das cidades de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubar, em Minas Gerais, afetadas pelas chuvas, com liberação de R$ 122 milhões e 300 mil reais. Tem direito ao abono salarial o trabalhador que está cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, contados a partir da data do primeiro vínculo, ter recebido de empregadores que contribuem para o PIS ou para o PASEP remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano base 2024, ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração, e ter os dados do ano base 2023 informados corretamente pelo empregador no E-Social. O calendário de saque segue disponível até 30 de dezembro de 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Uma parceria entre dois ministérios amplia a inclusão digital de mulheres em áreas indígenas, quilombolas e rurais. Ladimir Filipim tem as informações.
Os Ministérios das Comunicações e das Mulheres firmaram parceria para ampliar a inclusão digital de mulheres em situação de vulnerabilidade social. A medida foi formalizada por meio de um acordo de cooperação técnica publicado no Diário Oficial da União. A iniciativa amplia o alcance do programa Computadores para a Inclusão, que promove a doação de computadores recondicionados e a oferta de cursos de informática. A ação deve atender mulheres em aldeias indígenas, territórios quilombolas, comunidades rurais e regiões ribeirinhas, com foco em ampliar o acesso à tecnologia e à formação digital. digital. Pelo acordo, o Ministério das Mulheres vai mapear áreas prioritárias e indicar instituições que devem receber os equipamentos e a capacitação. Já o Ministério das Comunicações é responsável pelo recondicionamento dos computadores, pela logística de entrega e pela oferta de cursos por meio dos centros de recondicionamento de computadores distribuídos pelo país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Os investimentos do novo PAC estão por todo o Brasil. Mais uma iniciativa apresenta as obras e políticas públicas que impulsionam a infraestrutura, cultura, saúde e educação em Minas Gerais. Quem explica é o Claudimário Carvalho.
O governo federal lançou em Minas Gerais a campanha Trabalho pelo Brasil, que apresenta obras e políticas públicas executadas desde 2023 e destaca os impactos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, na vida da população mineira. A ação busca mostrar de forma direta como investimentos federais contribuem para o desenvolvimento do Estado, do campo às cidades. Entre os principais destaques estão 124 bilhões de reais destinados ao setor produtivo, com apoio ao agronegócio e à agricultura familiar, além de obras de infraestrutura, como melhorias na BR-381, entre Belo Horizonte e Contagem, e intervenções no Complexo Maracanã, em Contagem, que ampliam a mobilidade urbana e fortalecem o desenvolvimento regional. Na área cultural, projetos de restauração de igrejas e prédios históricos chegam a 15 municípios, incluindo a revitalização do Centro Cultural da Romaria, em Congonhas. A campanha também apresenta avanços nas áreas social e econômica. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda beneficia mais de 1 milhão e 100 mil mineiros que recebem até 2 salários mínimos. Na saúde, hospitais universitários de Uberaba, Juiz de Fora e Lavras passam por modernização. Já na educação, a expansão da rede federal prevê a criação de 9 novos institutos federais em Minas Gerais, com mais de 11 mil vagas para formação profissional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
De Minas Gerais lá para o Rio Grande do Norte. O nosso giro de notícias é assim, de norte a sul do país. A ação Governo do Brasil na rua em Natal terminou nesse fim de semana com 8 mil visitantes. Lucília Araújo traz esse balanço para a gente.
A edição do programa Governo do Brasil na Rua, realizada em Natal, no Rio Grande do Norte, terminou com cerca de 8 mil visitantes em 2 dias de atendimento à população. A ação ocorreu na última sexta, 13 de março, e no sábado, dia 14, e levou 105 serviços públicos aos moradores da capital potiguar, em um trabalho conjunto de 11 ministérios, 3 bancos federais e diversos órgãos do governo estadual. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, entre os serviços mais procurados estiveram atendimentos do INSS. O órgão registrou cerca de 1.400 atendimentos, incluindo casos de concessão de aposentadoria feita no próprio local. A iniciativa também ofereceu orientação sobre programas federais, como o Pé de Meia, além de serviços digitais da conta gov.br, porta de entrada para a maioria dos serviços digitais do governo do Brasil. Vacinação e microchipagem de animais também estiveram entre os serviços oferecidos. Diversas ações ligadas à educação ambiental dos governos federal e estadual foram desenvolvidas na Feira da Cidadania de Natal, principalmente ligadas à coleta e reciclagem de eletroeletrônicos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora a gente viaja para o Ceará, porque o Ministério da Educação autorizou a construção de mais 3 novos campi do Instituto Federal do Estado. Lucília Araújo volta com essas informações.
O Ministério da Educação autorizou a construção de 3 novos campi do Instituto Federal do Ceará no interior do estado. As unidades serão implantadas nos municípios de Campos Sales, Lavras da Mangabeira e Mauriti, com investimento total de cerca de R$ 75 milhões de reais. Os recursos fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, que financia a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica no país. A assinatura do termo ocorreu durante evento realizado no último sábado, dia 14, em Assaré, município cearense. Segundo o Ministério, cada novo campus terá salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório e estrutura administrativa para ampliar a oferta de ensino técnico e profissional na região. A iniciativa integra o plano do governo federal de construir mais de 100 novos campi de institutos federais no Brasil, com investimento de R$ 2,5 bilhões. Ainda de acordo com a pasta, o novo PAC também prevê recursos para a consolidação dos institutos federais, com investimentos de R$ 1,4 bilhões em todo o país. Essa ação tem como foco os campi que ainda não possuem infraestrutura completa. Para o Instituto Federal do Ceará, os investimentos na ação de consolidação somam R$ 53,5 milhões. No período de 2023 a 2025, foram repassados R$ 43,8 milhões, incluindo aditivos. Ainda estão previstos mais de R$ 14,8 milhões. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz Pereira. Ao fim do encontro, os dois chefes de Estado fizeram assinatura de atos e uma declaração à imprensa. Cláudio Mário Carvalho tem os destaques desse encontro para a gente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira em Brasília o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, em visita de Estado voltada ao fortalecimento da cooperação entre os dois países. Durante declaração à imprensa, Lula destacou que o Brasil e Bolívia compartilham uma fronteira de mais de 3.400 quilômetros que conecta povos, economias e culturas. O presidente brasileiro ressaltou que o comércio bilateral ainda tem potencial para crescer. Atualmente, o Brasil é o segundo principal parceiro comercial da Bolívia, mas o intercâmbio ainda está abaixo de níveis registrados em anos anteriores. Para ampliar as oportunidades de negócios, empresários bolivianos participam de um fórum empresarial em São Paulo, com foco em setores como alimentos, agricultura e biotecnologia. Na área de infraestrutura, Lula destacou projetos que buscam ampliar a integração logística entre os países. Entre eles, estão a construção de uma nova ponte sobre o rio Mamoré, ligando cidades de Brasil e Bolívia, e iniciativas para melhorar a navegabilidade da hidrovia do rio Paraguai. As obras fazem parte das rotas de integração sul-americana e devem facilitar o escoamento de produtos para portos no Oceano Pacífico. A cooperação energética também esteve entre os temas da reunião. O presidente destacou a importância do gás natural boliviano para o abastecimento brasileiro e apontou a possibilidade de ampliar investimentos no setor. Lula também defendeu o fortalecimento da integração regional e afirmou que a entrada da Bolívia no mercado comum do Sul representa um passo importante para ampliar o desenvolvimento econômico e a cooperação na América do Sul. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora a gente fala do movimento nos portos em janeiro. Foram 104 milhões de toneladas, uma alta de 12,8%. Dilson Santa Fé.
Os portos brasileiros movimentaram 104 milhões de toneladas de cargas em janeiro de 2026, aumento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do estatístico aquaviário divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Nos portos públicos, a movimentação chegou a 35,3 milhões de toneladas, alta de 10,3% na comparação com janeiro de 2025. O destaque foi o Porto de Santarém, no Pará, com um crescimento de 156,3% e movimentação de 1,6 milhão de toneladas. Os terminais de uso privado registraram um aumento de 14,1%, com 68,7 milhões de toneladas movimentadas. Entre os tipos de navegação, o longo curso, responsável pelo transporte internacional, alcançou 70,9 milhões de toneladas, alta de 11%. Já a cabotagem, que realiza o transporte entre portos brasileiros, movimentou 20,2 milhões de toneladas, crescimento de 15%. Entre as cargas, o destaque foi o óleo bruto de petróleo, com 21,4 milhões de toneladas. da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Também teve recorde no movimento dos aeroportos do Sul. Mais de 1.315.000 passageiros passaram por 23 terminais da região em janeiro. Esse foi o maior volume para o mês desde o início da série histórica em 2000. Entre os terminais com maior movimento estão as capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Os aeroportos de Foz do Iguaçu e Navegantes também aparecem com destaque no levantamento da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Nos voos internacionais, a Argentina foi o principal destino, seguida pelo Chile. É, não deu pra gente, né? Depois de uma campanha considerada vitoriosa pelos críticos de cinema, o filme Agente Secreto não trouxe pra casa uma estatueta do Oscar, das quatro indicações que concorria. Mesmo assim, o longa consolida a retomada de investimentos no setor audiovisual. Dilson Santa Fé.
O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, representou o Brasil no Oscar 2026, com indicações em quatro categorias: melhor filme internacional, melhor ator e melhor direção de elenco. Outro destaque brasileiro na premiação foi o diretor de fotografia Adolfo Veloso, indicado pelo trabalho no filme Sonhos de Trem. Filmado no Recife, O Agente Secreto ultrapassou 2.350.000 espectadores e arrecadou mais de 50 milhões de reais em bilheteria. Segundo a Agência Nacional do Cinema Ancine, o resultado contribuiu para elevar a participação do cinema nacional no mercado para 10%. A produção recebeu R$7.500.000 do Fundo Setorial do Audiovisual para a realização do filme e R$750.000 para a etapa de comercialização. O fundo integra as políticas de fomento do Ministério da Cultura, MINC, que destinou mais de R$5.700.000 para o setor audiovisual entre 2023 e 2025. Segundo a pasta, o ano passado marcou o maior volume da série histórica, R$1.400.000 em recursos públicos, crescimento de 179% em relação a 2021. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$9.200 pra concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E a gente vai saber agora como fica o tempo em todo o país amanhã, terça-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 17 de março de 2026. Região Centro-Oeste, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem previsão de céu com muitas nuvens nesta terça-feira, com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 45%. Goiânia, Goiás, tem céu repleto de nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Nordeste, Recife, em Pernambuco, vai ter uma terça-feira de muitas nuvens no céu com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 25 graus e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 55%. Em Aracaju, Sergipe, a comemoração de aniversário começa com céu de muitas nuvens pela manhã e à tarde o tempo abre. Céu claro até a noite. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 32 graus. A umidade do ar varia de 80% a 50%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, o dia começa nublado, mas à tarde a previsão é de céu claro. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 85 a 40%. Palmas, no Tocantins, tem céu repleto de nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, a previsão é de tempo encoberto na maior parte do dia. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 28 graus na capital mineira. A umidade relativa do ar vai de 100 a 35%. Em Indiana, São Paulo, o dia de aniversário vai ser repleto de nuvens com possibilidade de chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 60%. Região Sul. Em Florianópolis, Santa Catarina, previsão de céu com muitas nuvens nesta terça-feira. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 60%. Curitiba, no Paraná, tem céu de muitas nuvens e chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 35%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 17 de março de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 17 de março. Um alô para a capital de Sergipe, Aracaju, e também para Indiana, em São Paulo, que sopra as velhinhas nesta terça-feira. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades. Aracaju é a capital de Sergipe, cidade planejada, tranquila, conhecida pela orla de Atalaia, tem um custo de vida acessível e gastronomia à base de frutos do mar. É também uma cidade turística, né? Então, olhando aqui, olha só, empreendimentos para infraestrutura turística nos municípios, permitindo a expansão das atividades, tem duas obras com apoio do governo do Brasil, concluídas lá em Aracaju, e uma obra em andamento, duas concluídas e uma em andamento, e 39 operações realizadas pelo Fundo Geral do Turismo, com crédito para estabelecimentos de turismo, da ordem de 28 milhões e 100 mil reais durante o ano de 2025 para Aracaju, Sergipe. Indiana, em São Paulo, é conhecida como terra da cerâmica e a economia baseia-se exatamente na produção ceramista, olarias e também no cultivo de milho e cana-de-açúcar. E a cidade é pequenininha, tem pouco mais de 5 mil habitantes. Olhei lá o plano safra, ainda não temos dados de 2026, né, para essa cultura de milho e cana-de-açúcar, mas tem aqui verba para financiamento da modernização da indústria de cerâmica em Indiana. Foram R$ 642 mil liberados para duas operações de modernização da indústria de Indiana, São Paulo. Os R$ 642 mil liberados aí pelos bancos públicos, apoio do governo do Brasil. Então, tá bom demais. Aracaju e Indiana, parabéns nesta terça-feira comemorando o aniversário. E olha, fique com a gente porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h34.
Assunto Federal.
C Segunda tem encontro marcado aqui no Assunto com Prosa Rural. O tema de hoje é a produção sustentável de canola. Você vai conhecer uma tecnologia que vem do sul do país e o potencial da produção que se expande para o centro-oeste. Vamos ouvir.
Vem aí, mais um programa Prosa Rural. Com informações preciosas para você que vive no campo.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, tudo bem? Chegamos com mais uma edição do Prosa Rural, informação e conhecimento para você. Eu sou Cristiane Vasconcelos, jornalista da Embrapa Agroenergia, que fica em Brasília, no Distrito Federal. E hoje vamos falar sobre um assunto que pode ser novidade ainda para muita gente, a produção sustentável de canola. Você já ouviu falar sobre a canola? E sobre como esse cultivo pode ser acessível ao pequeno produtor? Pois bem, a canola é uma planta da família das crucíferas, a mesma do repolho e da couve, sabe? Apesar de hoje a maior parte do seu cultivo estar concentrado na região sul, a pesquisa já identificou que a cultura tem grande potencial de expansão no centro-oeste. E mais, aponta que a canola tem um grande potencial para ser utilizada como safrinha, podendo ser uma importante alternativa de renda para o produtor. Então fica aqui com a gente que o pesquisador Bruno Laviola, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agroenergia, vai explicar detalhes sobre como trabalhar uma produção sustentável de canola. Bruno vem liderando diferentes pesquisas com canola, com destaque para sua produção no Cerrado Brasileiro.
Um dedo de prosa.
Oi, Bruno, tudo bem? É um prazer receber você no nosso programa. Para começar, fala pra gente um pouco sobre a canola e como está o panorama desse cultivo no Brasil.
Olá, Cristiane. A canola é uma leguminosa de inverno da mesma família da couve e do repolho. Produz grãos com alto teor e qualidade de óleo, muito usado para alimentação e também com grande potencial para a produção de biocombustíveis, como o biodiesel e o SAF, que são os combustíveis sustentáveis para aviação. No Brasil, o cultivo começou mais forte no sul, onde já existe tradição e infraestrutura, e nos últimos anos vem crescendo, chegando em 2025 a cerca de 220 mil hectares cultivados. Espera-se para este ano de 2026 mais de 300 mil hectares cultivados com a cultura da canola. Ao mesmo tempo, a pesquisa vem avançando para adaptar a canola a novas regiões, como o Cerrado, principalmente pensando no plantio da segunda safra, tanto após a soja quanto ao milho.
A produção de canola ainda é pouco conhecida pelo produtor brasileiro?
Sim, ainda é pouco conhecida por muitos produtores, especialmente fora da região sul. Como é uma cultura relativamente nova em várias regiões, muita gente ainda tem dúvidas sobre a época de semeadura, sobre manejo, risco climático e também sobre a comercialização dos grãos. Mas isso está mudando com a divulgação de mais resultados de pesquisa e a disponibilidade de mais materiais de capacitação e assistência técnica. Aos poucos, a cultura vem ganhando espaço em diversas regiões do Brasil.
Quais as características e potencialidades da canola para geração de emprego, renda, contribuição com o meio ambiente, principalmente em um momento de preocupação com as mudanças climáticas?
A canola pode gerar renda por ter mercado para óleo e farelo, e por entrar com uma segunda renda em áreas já estruturadas para grãos, aproveitando máquinas e a mão de obra existente. Do ponto de vista ambiental, contribui muito na rotação, diversifica o sistema, ajuda a quebrar ciclos de pragas e doenças e pode aumentar a resiliência do sistema produtivo frente às mudanças climáticas. E é importante reforçar que as pesquisas para tropicalizar a canola também ajudam a tornar a planta mais adaptada a essas novas condições de clima.
Interessante conhecer mais sobre esse cultivo de canola. Você pode falar para a gente, então, como a canola pode despontar como alternativa para a segunda safra?
A canola pode despontar na segunda safra porque tem ciclo relativamente curto e consegue se encaixar em janelas específicas após a cultura principal, como a soja, por exemplo, desde que se respeite o zoneamento agrícola de risco climático. No Cerrado, o ponto central é planejar bem a semeadura, escolher a cultivar adaptada e ajustar o manejo do solo e a nutrição. É uma alternativa real, mas precisa entrar no sistema com planejamento e não no improviso, para dar mais previsibilidade e resultado e renda ao agricultor.
É possível indicar quais são as cultivares mais adequadas para o produtor adquirir para iniciar esse plantio?
A escolha da cultivar depende muito da região, altitude, janela de plantio e risco climático. No sul, há cultivares comerciais já bem difundidas. Em novas regiões, como Cerrado, o ideal é buscar recomendações técnicas atualizadas e usar materiais mais adaptados às condições locais, conforme os resultados de pesquisa. O caminho mais seguro é se orientar pelo zoneamento do município e pela assistência técnica para escolher a cultivar mais adequada àquela região.
E Bruno, como conduzir a produção de canola de modo sustentável? Quais as principais recomendações técnicas?
A produção sustentável começa no planejamento, respeitar o zoneamento e época de semeadura, fazer rotação de culturas e manter o solo bem manejado e coberto. Na implantação, é essencial usar sementes híbridas de qualidade, regular bem a semeadora e garantir bom estabelecimento inicial das plantas. Também é fundamental adubar com base em análise do solo e monitorar pragas e doenças e plantas daninhas dentro do manejo integrado, reduzindo aplicações desnecessárias e aumentando a eficiência do sistema. O uso de bioinsumos também torna o plantio mais sustentável. Além disso, protege insetos benéficos, como as abelhas, que fazem a polinização. E tudo isso pode ser apoiado pelo aplicativo Mais Canola, disponível gratuitamente na Google Play e na App Store.
Obrigada, Bruno, por tanta informação que você compartilhou com a gente. Eu tenho certeza que muitos produtores vão ter maior interesse em aprender e investir, quem sabe, na produção de canola. E você que está nos ouvindo, não sai daí agora não, porque a gente ainda tem uma dica bem legal para quem quer aprender mais sobre canola. O nosso entrevistado, Bruno Laviola, é quem vai te dar essa informação. Bruno, conta pra gente.
Pitacos da Hora.
Isso mesmo. A Embrapa oferece a capacitação online gratuita sobre a produção sustentável da canola que está disponível na plataforma eCampo. O curso foi pensado para agricultores, técnicos, profissionais de áreas afins, docentes e estudantes, e apresenta um panorama da canola no Brasil e os principais pontos para uma produção sustentável e rentável, destacando também a importância econômica, social e ambiental da cultura. Para acessar, é só procurar pelo curso na plataforma e se inscrever.
Olha que dica bacana essa, gente! Então não perca tempo e acesse o site da Embrapa Agroenergia, www.embrapa.br/agroenergia. Clique em cursos e se inscreve lá. Bruno, você nos contou que já aconteceram testes em campo com produtores aqui no DF, certo? Conta pra gente sobre como foi essa experiência.
Sim, tivemos experiências em campo com produtores aqui do Distrito Federal, da Cooperativa Agrícola do Rio Preto, que fica em Planaltinho, em áreas demonstrativas e testes de manejo. Foi muito importante para ajustar detalhes, como a janela de semeadura, plantação, escolha de cultivar, nutrição e monitoramento de pragas e doenças nas condições reais de fazenda. E mostrou que, com orientação técnica e planejamento, a canola pode ser uma alternativa viável no sistema produtivo. Chegamos a produzir até 2.500 kg por hectare de grãos, em sistema de sequeiro, e até 3.700 kg por hectare de grãos em sistema irrigado. Resultados considerados muito positivos considerando que a média nacional de produtividade gira em torno de 1.600 quilos por hectare. Veja então que a canola pode ser sim uma alternativa para diversificar a renda e a produção dos agricultores na região central do Brasil.
Muito bom saber desses relatos e do cultivo de fato acontecendo no Cerrado. Obrigada por compartilhar com a gente, Bruno.
Momento Ciência e Tecnologia. Olá, minha gente! Este é o Momento Ciência e Tecnologia, um espaço dentro do Prosa Rural para você ficar sabendo do que está acontecendo com relação às perspectivas da pesquisa da Embrapa. E hoje trazemos a seguinte novidade.
A novidade de hoje fala sobre uma tecnologia sustentável e inovadora desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo em Minas Gerais, que vai garantir que grãos usados na produção de ração animal estejam livres de toxinas. A tecnologia promove o aumento da produtividade e traz sustentabilidade para o agronegócio. Estamos falando de um silobioreator batizado SiloBio, um equipamento que combina a funcionalidade de armazenamento de um silo com o ambiente controlado de um biorreator, que por meio da ação natural do gás ozônio, sem qualquer prejuízo à qualidade nutricional, reduz em mais de 90% a incidência de micotoxinas de fungos nos grãos, além de eliminar pragas e outros resíduos químicos. Você pode obter mais informações sobre SiloBio acessando a matéria completa na Agência Embrapa de Notícias no portal da Embrapa, www.embrapa.br. Você ouviu o Momento Ciência e Tecnologia.
Bem, a gente está chegando ao final do nosso Prosa Rural, mas antes vamos deixar aqui mais algumas informações. Se você ficou interessado em conhecer mais sobre produção sustentável de canola, acesse a página da Embrapa na internet e busque publicações e notícias sobre o assunto. O endereço é www.embrapa.br. A gente também conta com o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, que você acessa pela internet. Entra no nosso site www.embrapa.br e no alto da página você encontra a opção Fale Conosco, por onde você acessa o formulário para enviar sua pergunta pelo SAC.
Você já imaginou acordar todas as manhãs com o aroma irresistível de um pão caseiro, quentinho, gostoso e sem glúten? Pois é, agora você pode, com as receitas do livro Pães, Bolos e Biscoitos Sem Glúten, Receitas Fáceis e Saborosas, um lançamento da Embrapa por meio do Centro de Pesquisa Embrapa Agroindústria de Alimentos, em parceria com o Centro Brasileiro de Apoio Nutricional. As autoras Melícia Galdeano, Ilana Felberg, Noádia Lobão e Sara Pereira buscaram unir a ciência dos alimentos com a arte de produzir receitas saborosas e nutritivas. E o resultado é esse livro gratuito, contendo receitas simples, práticas e ricas em sabor que contribuem para a alimentação livre de glúten, proteína prejudicial para muitas pessoas, principalmente para os celíacos, que são intolerantes a essa substância. Para baixar o livro gratuitamente pela internet, acesse o site da Embrapa, www.embrapa.br. Em seguida, clique no link Publicações e Bibliotecas e no campo de busca, digite Pães, Bolos e Biscoitos Sem Glúten. Boa leitura e mãos à obra nas receitas.
A gente se despede por aqui, agradecendo sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro, entrevistas e apresentação, Cristiane Vasconcelos. Edição de roteiro, Nilo Falcão e Nise Quintas. Edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Agroenergia.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças do Clima. Você sabe para que essa data foi criada? Qual a importância de um marco como esse? O Boletim COP30 responde a essas questões e muito mais numa entrevista com a diretora executiva da COP30, Ana Toni. Roda aí, Zé.
Boletim COP30.
Em mensagem divulgada no Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, celebrado em 16 de março, a diretora executiva da COP30, Ana Toni, destaca a importância da conscientização sobre os impactos da crise do clima no cotidiano das pessoas. Ela cita exemplos recentes, como os desastres registrados no Rio Grande do Sul e em Juiz de Fora, para ilustrar como as alterações do clima afetam cidades, atividades econômicas e a agricultura.
Está mudando no nosso dia a dia, as nossas cidades, a agricultura, e por isso a gente precisa se adaptar. E ter essa consciência é muito, muito importante. Mas também ter essa consciência mostra que a gente também tem que mudar o jeito que a gente fazia ou faz coisas.
Entre as alternativas mencionadas estão escolhas de consumo mais sustentáveis, como a adoção de veículos híbridos ou elétricos, a compra de produtos provenientes da agricultura sustentável e o apoio a iniciativas de reflorestamento.
A gente pode fazer muito mais como consumidor. Tudo isso mostra que a nossa consciência sobre a mudança do clima está mudando, e ela está mudando naturalmente, porque a gente já entendeu que o tema de mudança do clima não é só um tema ambiental, ele é um tema econômico e é um tema também político.
De acordo com a diretora executiva, a COP30 avança agora para uma nova fase de implementação, com um plano de trabalho para 2026 voltado à execução de compromissos assumidos durante o encontro.
Primeiro, construir aí um mapa do caminho internacional sobre como é que a gente vai se afastar dos combustíveis fósseis. O segundo é o mapa de caminho para o combate ao desmatamento e a reversão, para a gente ter mais cobertura florestal. O terceiro é como é que a gente financia tudo isso. Nós fizemos um mapa de caminho para concentrar 1,3 trilhão de dólares vindo para os países em desenvolvimento. E os temas de adaptação será fundamental para a gente, assim como um acelerador que saiu da decisão mutirão, e todos eles fortalecendo a agenda de ação e a implementação.
A executiva também ressaltou que os impactos da crise do clima atingem diferentes grupos sociais de maneiras distintas.
Do jeito que as mulheres são impactadas e podem contribuir, os agricultores, as populações negras, as populações indígenas, as pessoas que vivem nas cidades versus o rural, que essa conscientização e as soluções para essa adaptação tem que ser muito olhando para cada uma dessas populações e para a diversidade de soluções que cada uma delas trazem para
a
gente.
O chamado à mobilização social reflete o espírito do mutirão global, apresentado pelo presidente da COP30, o embaixador André Correa do Lago, para envolver governos, setor privado e sociedade para manter o compromisso internacional de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, que é a meta central do Acordo de Paris. De Brasília, com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Momento Serviço. E essa é para os concurseiros de plantão. Foi divulgado hoje o resultado final do CPNU 2. Lucília Araújo.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, divulgaram nesta segunda-feira, dia 16, o resultado final da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. A seleção ofereceu 3.144 vagas de nível superior e 508 vagas de nível intermediário em 32 órgãos e entidades do governo federal. Segundo o Ministério, são 2.480 vagas de provimento imediato e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação. O resultado já pode ser consultado no Diário Oficial da União e no site da Fundação Getúlio Vargas, a banca organizadora do concurso, no endereço conhecimento.fgv.br/CPNU2. Com a publicação das classificações finais, começa agora a etapa de convocações e nomeações das pessoas aprovadas, além de fases complementares previstas em alguns cargos, como cursos de formação, investigação social e outras avaliações. As provas do concurso foram aplicadas em 228 cidades brasileiras, com reforço ao caráter nacional do processo seletivo e ampliação do acesso a vagas no serviço público federal em todas as regiões do país. Todas as informações oficiais estão disponíveis em gov.br/gestão. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E atenção, hein? Termina amanhã o novo prazo para participar do edital do programa Cozinha Solidária. Daniele Popov tem os detalhes.
Foi prorrogado o prazo para o envio de propostas ao edital do programa Cozinha Solidária para o dia 17 de março. O programa apoia iniciativas comunitárias em todo o país na oferta de alimentação gratuita e em ações direcionadas a pessoas em vulnerabilidade e insegurança alimentar. As entidades gestoras são privadas, sem fins lucrativos, credenciadas junto ao MDS para executar o programa Cozinha Solidária, produzindo e ofertando refeições ou apoiando outras cozinhas solidárias. O programa também apoia cozinhas solidárias já existentes, ajudando na manutenção, qualificação e ampliação da oferta de alimentos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a medida reforça o compromisso do MDS em fortalecer a adesão ao edital e ampliar o alcance da política. As cozinhas solidárias são organizações da sociedade civil que produzem e oferecem refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e insegurança alimentar, incluindo populações de rua. Os recursos obtidos pelas cozinhas solidárias são por doações de parceiros ou doações individuais e, de modo complementar, contam com o programa Cozinha Solidária. Com a prorrogação do prazo para o envio de propostas, o cronograma segue de acordo com o edital. A avaliação das propostas a partir do dia 18 de março até 2 de abril e divulgação do resultado preliminar dia 6 de abril. Mais informações em www.gov.br/mds. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E o Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.